Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar a todos os colegas senadores, a todas as colegas senadoras, também cumprimentar o público presente aqui na tribuna de honra, os espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, eu venho à tribuna desta casa para manifestar a minha alegria, a minha satisfação de poder ter contribuído com a aprovação do Estatuto da Juventude, que Vossa Excelência foi o relator. A aprovação do PLC número...
Registro por sua indicação. Eu só posso lhe agradecer.
Inclusive, justamente, Vossa Excelência é relator também pela Comissão de Direitos Humanos, que nós o indicamos, e que com muita competência, compromisso, se dedicou profundamente na elaboração do relatório, que é do substitutivo, e que foi aprovado nesta casa durante essa semana e que muito nos alegra. Na verdade, o Estatuto da Juventude institui, ele dispõe, sobre os direitos dos jovens, as diretrizes das políticas públicas de juventude e o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude. Pois, ao assegurarmos direitos aos jovens, estamos contemplando uma parcela expressiva da sociedade brasileira, tendo em vista que eles representam mais de 53 milhões de brasileiros e brasileiras com idade de 15 a 29 anos, o que corresponde a 98,8% da nossa população brasileira. Vale destacar que é nesta faixa etária que se encontra a parte da população brasileira mais atingida pelos piores índices, sejam eles de desemprego, de evasão escolar, de falta de acesso à formação profissional ou mesmo das condições de vulnerabilidade em que se encontram os jovens em relação às mortes por homicídio, ao envolvimento com as drogas e a criminalidade. É claro que esses problemas não atingem a todos de maneira igual. Por isso mesmo, não podemos tratar a juventude como um todo coeso e homogêneo. Pois, muito embora os jovens se reconheçam e se identifiquem a partir do seu elo etário, é preciso que o Estado e as políticas públicas reconheçam que há muitas juventudes dentro desse segmento. Há condições muito diversas e desiguais de ser jovem no Brasil, principalmente quando fazemos o recorte de classe e de raça, de moradia e das regionalidades. Todos aspectos contemplados no estatuto que iremos aprovar. Eu estou vendo aqui na tribuna de honra que nós temos a presença de diversos jovens que nos acompanham nesta tarde de hoje. Faço questão também de ressaltar essa diversidade, pois considero fundamental que os desiguais sejam tratados com desigualdade, tendo em vista que a exposição à violência, à insegurança, o risco de crescer sem pai, o tratamento diferenciado nos espaços públicos e na sociedade, o desemprego, o preconceito, a violência e a exploração sexual e a transmissão intergeracional das condições de pobreza não perpassam da mesma maneira e intensidade a todas as juventudes brasileiras. Ao contrário, se manifestam de maneira mais perversa e cruel entre as juventudes negras, moradoras de bairros populares e periféricos e dos rincões do país. Em que pesem, por exemplo, os avanços que tivemos na universalização do acesso à educação básica, ainda enfrentamos enormes desafios para que os jovens das classes populares se mantenham na escola a partir do ensino médio e consigam acessar a educação superior e técnica no Brasil. Mesmo com a aprovação das cotas raciais e sociais, e o avanço no número de vagas nos últimos 10 anos, ainda estamos muito aquém da demanda existente. Isso sem falar em outros tantos desafios que temos para garantir o acesso à cultura, ao desporto e ao lazer, à profissionalização, ao trabalho e à renda, à saúde, à comunicação e à liberdade de expressão, à diversidade e à igualdade, entre tantos outros direitos que estaremos garantindo em lei a esse importante segmento da nossa sociedade brasileira. A aprovação do Estatuto é reivindicada há anos pelos movimentos juvenis e gestores de políticas públicas de juventude. Esse projeto tramita desde 2005 aqui no Congresso Nacional. Portanto, há 9 anos aguardamos a ampliação dos direitos juvenis, sendo esta uma prioridade da Secretaria Nacional de Juventude e uma das principais pautas de luta das Conferências Nacionais de Juventude, realizada nos anos de 2008 e 2011, nas quais milhares de jovens de todo o país tiveram efetiva participação. Importante dizer que a futura lei é fruto de uma outra conquista histórica dos jovens, quando, em 2010, essa parcela da população brasileira passou a ser reconhecida como sujeito de direitos pela nossa Constituição Federal. Um avanço fundamental na perspectiva da garantia de um marco legal que obriga o Estado brasileiro a dar prioridade aos jovens e reconhecer suas especificidades. Com sua aprovação, o Estado brasileiro estará, pela primeira vez, declarando os direitos singulares e universais da juventude, estabelecendo quem é jovem, quais são seus direitos, além de consolidar as políticas públicas de juventude como políticas de Estado, políticas que são extremamente necessárias para assegurar a visibilidade e a prioridade de um segmento da população tão vasto, dinâmico e heterogêneo, sem falar na dimensão estratégica que a nossa juventude tem para o desenvolvimento do país, para o avanço da sociedade brasileira em todos os níveis. Por fim, senhor presidente, gostaria de destacar a participação de todos os parlamentares que se dedicaram à aprovação desse projeto, que tiveram a sensibilidade e a abertura necessária ao diálogo, a fim de que tivéssemos condições de construir o melhor projeto dentro daquilo que era a expectativa e os anseios da juventude brasileira. Destaco o papel da deputada Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul, durante sua tramitação na Câmara, e dos senadores Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, e dos companheiros Wellington Dias, do PT do Piauí, e de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que, como relator nesta casa, deu uma grandiosa contribuição para que o projeto fosse aprovado com uma participação expressiva, né, por unanimidade aqui no Senado Federal. Eu espero, senhor presidente, que na Câmara dos Deputados seja corrigido um equívoco. E aqui eu faço questão de destacar que foi aprovada aqui no Senado, que foi a cota de 40% para a meia entrada de jovens em eventos culturais. Eu digo equívoco porque, sem fiscalização, a meia entrada deixará de existir. Não há como a população fiscalizar o cumprimento da cota, logo não haverá garantia do cumprimento da lei. Tentamos reverter isto através de emenda que articulei eu e outros senadores, com a juventude, inclusive com o senador Randolfe Rodrigues, para garantir que em eventos culturais patrocinados com dinheiro público não se aplicaria a regra das cotas. Afinal, a população está contribuindo para a concretização de um produto cultural, nada mais justo que se garanta o acesso a todas e a todas, a todas e a todos. Contudo, o tema não obteve a devida atenção de nossos pares e a emenda foi rejeitada. Mas fica aqui nosso apelo à Câmara dos Deputados para que retirem esta cota que prejudicará sobremaneira o acesso de nossos jovens, a maioria pobre, de acessar esses bens culturais. Principalmente agora com o Vale Cultura, que estimulará o consumo de produtos culturais, a meia entrada seria um instrumento valioso para o acesso a estes bens. Mesmo com este pequeno retrocesso, ainda assim acredito que, sem dúvida, a sua aprovação marcará a história da juventude brasileira. Juventude essa que sempre teve papel de destaque na vida social do país, influindo diretamente nos rumos da política nacional, ampliando os espaços de participação popular e democrática, sendo um dos segmentos que mais lutaram para que pudéssemos garantir as atuais liberdades individuais e coletivas, sobretudo em momentos difíceis de interdição do debate, como aquele que vivemos durante o período da ditadura militar. Quero aqui parabenizar a todos os jovens que participaram ativamente desse processo e que são sujeitos históricos dessa conquista, em especial a nossa querida companheira, secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, e o Conselho Nacional de Juventude, o CONJUVE, e em nome do seu secretário executivo, o companheiro Bruno Elias, pela capacidade de diálogo que tiveram com todo o processo de discussão e debate em torno do tema e pela disposição, senhor presidente, de construir consensos e de negociar pontos polêmicos que foram fundamentais para que pudéssemos chegar ao patamar que nós estamos. Gostaria de registrar aqui alguns coletivos que nos procuraram e que lutaram para a aprovação dessa matéria. A Rede Ecumênica da Juventude, a BGLT, CONTAG, a Juventude do PT, UNE, CONJUVE, a Juventude do PMDB, além de outros que também trabalharam e trabalham muito para verem concretizada esta conquista. Portanto, reafirmo meu compromisso com a juventude brasileira, parabenizo nossos jovens pela coragem e determinação em aprovar este Estatuto da Juventude e, mais uma vez, faço um apelo aos nobres colegas, deputados e deputadas, que busquem uma solução para acabar com a cota de 40% para meia entrada. Vamos garantir o acesso de nossa juventude à cultura sem cotas. O acesso precisa ser universalizado. Tenho certeza, senhor presidente, que essa é uma conquista do conjunto da juventude brasileira, uma conquista para ampliação de direitos e a correção de distorções históricas. Finalmente, senhor presidente, eu quero aqui fazer um grande agradecimento a todos os nossos colegas senadores e senadoras, a senadora Ana Amélia, que inclusive participou ativamente do debate, a Vossa Excelência como relator, a todos os demais senadores e senadoras, porque se hoje nós temos um Estatuto da Juventude, é porque nós tivemos a capacidade, a determinação de dialogar. Primeiro, a iniciativa partiu dos jovens, porque conseguiram, entre eles, construir consensos. Esse, na minha opinião, foi o primeiro passo. Depois, o diálogo das juventudes conosco aqui no Senado Federal, buscando trazer aquilo que estava sendo pactuado entre as juventudes. Portanto, senhor presidente, o Estatuto da Juventude, na minha opinião, ele é um marco histórico na luta da nossa juventude brasileira e ficará para sempre como marco histórico dessa Casa de Leis. vocês. Então, parabéns a todos nós, parabéns aos jovens do Brasil, parabéns à Secretaria Nacional da Juventude, parabéns ao Conjuve e parabéns a todos os parlamentares que contribuíram com esse processo. É isso que eu tinha para o momento, senhor presidente, e agradeço muito pela atenção a nossa fala na tarde de hoje.
Senadora Ana Rita, por favor, eu queria uma parte de Vossa Excelência.
Sim, senhora senadora Ana Amélia.
Eu tenho um grande respeito aos colegas senadores e a democracia, ela é bonita pela liberdade que temos de expressar a nossa opinião. E esta é uma casa democrática. E, como tal, casa democrática, ela deve preservar o respeito às maiorias. A maioria nesta casa votou pela cota de 40%, senadora Ana Rita. E eu fiquei muito, chocada com a expressão que Vossa Excelência usou, retrocesso. Eu fui autora, junto com o senador Ciro Miranda, dessa emenda que foi aprovada aqui. Se fosse um retrocesso, como a senhora está considerando, a cota de 40% para meia entrada nos espetáculos, não, certamente a maioria não teria aceito. Em segundo lugar, o meu objetivo, tanto quanto do senador Ciro Miranda e de todos os líderes que aqui votaram a favor dessa cota, foi em respeito aos trabalhadores, que são milhares deles nos teatros brasileiros, em todos os espetáculos brasileiros, que vieram aqui mostrar as suas dificuldades com a bilheteria. E Vossa Excelência, e eu partilho com Vossa Excelência, da questão da preocupação da fiscalização. Mas isso, na regulamentação da lei, o município ou um órgão do PROCON ou um outro órgão fiscalizador pode fazer essa fiscalização dirimindo qualquer dúvida. Não há, senadora Ana Rita, almoço de graça. Esses 40% serão pagos pelos 60% restantes. E o valor da bilheteria, da entrada do teatro, vai ser pago pelos outros. Às vezes, um trabalhador que tem um salário menor do que a mesada que, eventualmente, um estudante possa receber. Nós trabalhamos com o senso de justiça, homenageando os trabalhadores dos espetáculos brasileiros. E não dá, senadora Ana Rita, para colocar o Vale Cultura nesse pacote. Vale Cultura é um projeto ambicioso, muito defensável. A senadora Marta Suplicy, nossa ministra da Cultura, ontem fez uma exposição. As empresas que querem dar um benefício aos seus trabalhadores compram esse Vale Cultura, tem um incentivo fiscal e entregam e fazem o presente do Vale Cultura, o que é ótimo para comprar livro, para ir numa livraria, para vários espetáculos, para o circo, para juntar o Vale para ir num espetáculo mais caro. Tudo isso foi um grande avanço, iniciativa do governo. Mas eu fico muito triste de a senhora chamar de retrocesso uma emenda que foi aprovada pela maioria desta casa. E eu defendo o seu direito de pensar. Vossa Excelência tem todo o direito de pensar, mas aqui foi decidido pensando e defendendo a questão dos trabalhadores nas artes cênicas de nosso país. E refiro novamente isso aos milhares de trabalhadores que estão dependendo da bilheteria, porque hoje, para obter um patrocínio, seja de estatal ou de empresa privada, é muito difícil, é uma burocracia enorme, e esses trabalhadores sabem disso. Iluminadores, pequenos operários que têm que montar cenários, essas pessoas, senadora Ana Rita, Vossa Excelência, que é tão preocupada com a questão social, eu digo à senhora, foi esse o motivo que me levou a defender a questão da cota de 40%. Muito obrigada.
Eu quero agradecer à senadora, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, senador, mas eu gostaria de agradecer e, se possível, que o presidente nos conceda um tempo maior, que eu acho importante esse debate.
Com certeza vou conceder o tempo necessário.
Eu agradeço a intervenção da senadora Ana Amélia, que é uma senadora companheira, que a gente admira e reconhece profundamente o trabalho de Vossa Excelência. A senhora tem toda a razão. A grande maioria dos nossos colegas senadores e senadoras aprovaram a cota de 40%, por isso que foi consta no texto, porque houve uma grande maioria. Na verdade, os parlamentares do Partido dos Trabalhadores é que aprovaram, não sei se foram todos, mas pelo menos os que estavam aqui aprovaram a cota de 40%. Eu quero dizer, senadora, que é legítimo, essa casa é uma casa democrática, com certeza, é por isso que nós estamos aqui, nós defendemos ideias e posições, é claro que num processo de votação tem aquele que ganha, tem aquele que perde, nada impede que continuemos fazendo as nossas reivindicações. Mas eu só quero esclarecer que eu me pauto e me pautei nesse debate pelas decisões e pelas discussões realizadas no Conselho Nacional das Juventudes, que é um espaço legítimo, democrático, de debate de políticas públicas. Assim como nós temos o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho Nacional de Cultura, enfim, os conselhos, eles são... pela própria Constituição brasileira, são espaços democráticos de debate. Então, o Conselho Nacional de Cultura, através dos seus mais variados representantes de diversos setores, juventudes, conforme eu li aqui, de diversos setores, inclusive partidários, nos procuraram durante a semana, nos trouxeram documentos, documentos assinados, documentos bem fundamentados, com as reflexões que os jovens fizeram, para que nós pudéssemos, em nome deles, porque aqui eles não teriam como se pronunciar, em nome deles que nós fizéssemos as denúncias, nós fizéssemos a defesa da proposta. Então, foi dessa forma que eu me pautei e fui fiel ao meu compromisso firmado com eles, porque também sou uma pessoa que eu prezo por aquilo que eu me comprometo. Então, eu me comprometi com eles que faria a defesa daquelas propostas, não só porque eles me trouxeram, mas porque também eu acredito que esse é o caminho quando nós queremos fazer inclusão social. Então, é com base nisso que eu fiz a emenda e apresentei. Agora, é claro que é legítimo, é um processo democrático, e eu respeito muito a posição de Vossa Excelência e a admiro por isso, entendeu, senadora Ana Amélia? Admiro porque também a senhora se pautou por outras solicitações de outros setores da sociedade. E nós somos fiéis quando nós acreditamos e confiamos a atender as demandas que vêm da sociedade. Então, cada um defende as opiniões que acredita e dos setores que têm relação política, relação social, como é meu caso com as juventudes brasileiras. O senador João...
Senhora senadora Ana Rita, muitíssimo boa tarde, senhor presidente. Senadora, é certo que o Estatuto da Juventude pode até não resolver todos os problemas que a juventude vai enfrentar. Mas se nós tivermos o Estatuto, tivermos colaboração dos governos, nós vamos mudar a direção do Brasil, que o Brasil do futuro é o Brasil da juventude. Eu reconheço plenamente tudo o que a senhora está dizendo. Reconheço que se nós pudéssemos dar mais, nós deveríamos dar, mas é preciso, às vezes, equacionar os problemas, equacionar as diferenças. E, com isso, também respeito a posição da senadora Ana Amélia, que foi vencida nesse plenário. Mas eu não poderia deixar de agradecer à senhora pela grandiosidade do pronunciamento que está fazendo, me aliar às ponderações que a senhora está fazendo. Demos pouco, mas demos o suficiente para nós conquistarmos mais ainda no futuro. Muito obrigado.
Obrigada, senador João. Só para finalizar a minha fala, senador Paim, eu penso que as nossas posições aqui são posições legítimas. Então, eu respeito e as considero de forma legítima. Então, eu quero aqui agradecer as intervenções tanto da senadora Ana Amélia quanto do senador João. Muito obrigado, João Costa. Muito obrigado.